Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. Não conforme sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre Copa do Brasil. Ontem, Atlético Paranaense e Flamengo fizeram um grande jogo, jogo de ida, semifinal da Copa do Brasil na Arena da Baixada, 2-2. O rubro-negro carioca buscou o empate no último minuto de pênalti, aliás, um pênalti que houve. A decisão fica para o jogo da semana que vem no Maracanã. Primeiro, vamos ouvir o técnico do Atlético Paranaense, Alberto Valentim, e a sua avaliação.
Bom, é lógico que quando vem um empate dessa maneira, né, da forma que foi, fica um sentimento triste, porque o jogo estava acabando, com tudo o lance que foi, mas deixa muito claro também uma força pra gente que nós precisamos repetir, como o Atlético já fez inúmeras vezes em outros jogos, essa atitude, esse comportamento contra um grande clube, contra um time muito forte que é o Flamengo. Então, tá em aberto a vaga pra semana que vem. Fica esse sentimento triste, repito, mas recuperarmos bem agora, e nós vamos virar a chave agora rapidamente, né, para o confronto contra o Fortaleza no final de semana, para depois voltarmos a pensar no Flamengo.
Já o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, gostou bastante da atuação da sua equipe.
Eu respeito a opinião de todo mundo. A minha equipe fez um bom jogo, apesar das dificuldades que nós encontramos com o campo. Não é fácil jogar aqui dentro, não é fácil, o gramado prejudica bastante a equipe visitante, porque não está acostumada. O Atlético criou bastante dificuldades para a gente e a minha equipe jogou. Se você for ver aí as oportunidades de gols que a minha equipe criou, é muito mais do que a do Atlético. Então, eu volto a repetir, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, já falei para o meu grupo, eles fizeram um bom jogo, nós competimos. Não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então, eu tenho que parabenizar a minha equipe, porque nós temos vivíssimos aqui, nós temos mais 90 minutos agora no Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida. Temos mais 90 minutos, é uma partida de 180. Os primeiros 90 nós jogamos a cada adversário, com essa dificuldade no campo sintético. Agora eles vão nos visitar no Maracanã. Não é nada fácil também lá, não. É mais um jogo difícil. Mas lá a gente vai ter a nossa torcida.
Está tudo em aberto nessa semifinal. Na outra, o Atlético Mineiro praticamente se garantiu na decisão. Goleou o Fortaleza por 4-0 ontem no Mineirão. Uma noite que foi especial para o zagueiro Hever. Ele que completou 300 jogos com a camisa do Galo. Fez gol. Ele falou sobre a partida e sobre sua marca pessoal.
Uma noite onde eu tive muita felicidade, foi difícil, até mesmo dormir pós-jogo, né? A gente já tem essa dificuldade nos jogos e ontem foi pior ainda. Acabei chegando tarde em casa, passando o filme do jogo novamente. O que nós construímos foi algo que nem o torcedor mais otimista talvez imaginaria. Então, a gente mostrou que nós somos possíveis a partir do momento que nós sonhamos e colocamos tudo em prática. E isso ficou muito, muito evidente e nos deu ainda muito mais confiança ao longo da temporada, onde nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe muito forte que vive um grande momento também. e nós demonstramos que a partir do momento que nós tenhamos em mente que nós não podemos dar chance ao adversário, tudo acaba facilitando. Então, voltando a esse 300 jogos, é algo que eu almejava, esperava, porém não imaginava que seria dessa maneira, né? Poder fazer gol, ajudar a equipe, como nós todos atletas acabamos ajudando ontem. Então é algo que vai ficar marcado, vai entrar para a minha galeria de momentos felizes com a camisa do Atlético. Então fico muito feliz e agradecido, né? A palavra correta seria gratidão a Deus por tudo que eu acabei vivenciando no dia e na noite de ontem.
No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda evitou jogar a toalha, mas preferiu não falar sobre o jogo de volta semana que vem no Castelão.
Nós agora, o primeiro que temos que fazer é só descansar, preparar a partida de Atlético Paranaense, que é muito perto, é sábado, e esse é o nosso próximo objetivo. O próximo partida, o dia 4, já habrá tempo de analisar os errores cometidos e planificar a próxima partida.
Convenhamos, a situação do Fortaleza é praticamente irreversível. 6h47 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes com as informações sobre o tênis de mesa e o surf.
Nos torneios por equipe do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa Sub-11 e Sub-13, o Brasil conquistou algumas medalhas. Bronze no Sub-11 masculino e no feminino Sub-13, o Mirim também foi bronze. Hoje começam as disputas individuais. O Brasil tem representantes em todas as categorias e naipes. O Pan-Americano continua até domingo com disputas de simples e duplas. O Challenger Series de surf da França teve uma quarta-feira com chuva forte, o que cancelou as disputas. Hoje também não tem disputa. A chamada está prevista para sexta-feira pela manhã. Dos 24 surfistas que continuam na competição, 9 são do Brasil. Alex Ribeiro, Marcos Correia, Edgar Grogia, Jess Mendes, Iago Dora, Matheus Erdi, João Chianca, Lucas Silveira e Samuel Pupo. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite com o Paulo Garritano e a Marília Rigoni. Falando agora de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Ceará ontem por 2-1 no Castelão e recuperou a terceira colocação. O Verdão chegou aos 46 pontos e está a 10 do líder Atlético Mineiro, tendo um jogo a mais que o Galo. O técnico Abel Ferreira gostou da produção ofensiva do Palmeiras e elogiou o seu grupo de jogadores.
Olha, agradou-me que o Palmeiras tenha ganho aqui 24 anos depois, procurando jogar bem, procurando ser equilibrado, procurando não abdicar daquilo que os meus jogadores sabem fazer, que é jogar futebol, que é não abdicar da bola sempre quando o adversário não é melhor, que é o caso. E terem coragem para arriscar, para jogar, é isto que eu peço aos jogadores. Portanto, independentemente de jogos passados ou futuros, o jogo ainda pertence aos jogadores, não pertence aos treinadores. Eu sei que vocês aqui gostam de julgar os treinadores, mas o jogo pertence aos jogadores. Os treinadores dão coordenadas, os treinadores criam a organização e a ordem na equipa, mas quem joga, quem são os protagonistas, quem tem o GPS na cabeça do jogo, são os jogadores. E, portanto, o desafio é este. Nós somos uma equipa equilibrada, que gostamos de saber defender bem, que gostamos de atacar bem, só que, como já disse anteriormente, eu não sou o mágico. Quando temos a equipa toda, somos muito mais fortes. Quando temos o elenco todo disponível, quando temos os jogadores connosco, os da seleção mais os que temos, somos uma equipa muito forte. Já vos disse isso, somos altamente competitivos. Quando não temos menos opções. Com este campeonato há sempre 3, 4, 5 lesões, não há milagres, não é? E portanto hoje, acima de tudo, fico muito contente por duas razões. A primeira, porque ganhamos, e a segunda, porque não tivemos nenhuma lesão, que é isso que mais me preocupa neste momento, é não ter lesões.
Esse é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Jogadores do Botafogo ficam em silêncio por causa dos salários atrasados. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Silêncio. Esta é a tática dos jogadores do Botafogo por conta dos salários atrasados. O protesto não é novidade no Glorioso. Repete-se como em 2019 e pelo mesmo motivo. Por enquanto, nada de coletivas ou entrevistas à imprensa ou à comunicação do clube. Se não há palavras fora dos gramados, dentro de campo o elenco botafoguense responde com vitórias e a vice-liderança do Brasileirão da Série B. Com 55 pontos e faltando apenas 8 rodadas para o fim da competição, o alvinegro carioca tem 91% de chances de conquistar o retorno à elite do futebol nacional. Em nota oficial, a diretoria botafoguense explica que sempre foi transparente quanto à realidade financeira e vem mantendo diálogo permanente com os jogadores. O documento afirma que todos os colaboradores, incluindo os atletas, que recebem até 60 salários mínimos, estão em dia com os seus vencimentos. 3 atletas que recebem acima deste valor ainda aguardam a parte complementar. Segundo ainda o comunicado, 17 atletas estão com direitos de imagem em atraso, aguardando decisão judicial, e que o clube antecipou aos atletas R$ 600 mil de premiação futura nos últimos 60 dias. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Botafogo que está com o pé na Série A e vice-líder da Série B. E claro, passa por esses problemas financeiros que atrapalham e muito. O Vasco segue sua preparação para enfrentar o Náutico domingo, 16h, no Estádio dos Aflitos. O meio-campo Marquinhos Gabriel tem sido um dos jogadores mais importantes da equipe desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Ele comenta sua subida de rendimento, mesmo com a desconfiança do torcedor.
Não, eu sou um cara que eu me cobro muito, né? Nos jogos, nos treinamentos. Quando eu erro alguma coisa, eu sei que eu errei, então eu vou procurar acertar na próxima tentativa. Eu sei que o torcedor tem o seu lado coração de ver as coisas, mas aqui dentro a gente tem muita convicção do que a gente tem feito. Na nossa evolução, a evolução depois que o Diniz chegou aqui é muito grande. Então, individualmente falando de mim agora, ele... para mim foi muito importante, me deu muita confiança e, como eu falei, não só para mim, mas como para a equipe toda. Então a gente vai procurar cada vez mais evoluir e a gente vai lutar até o final, até quando tiver chances, e passa por esse jogo de domingo aí contra o Náutico.
E pelo lado do Náutico, o goleiro Anderson fala sobre as dificuldades de se enfrentar um clube com o tamanho do Vasco.
Cara, o jogo difícil é sempre o próximo, né, cara? Pra gente, o último jogo foi mais difícil pela Ponte, e assim como consequentemente, mas com certeza vai ser um dos jogos mais difíceis pelo momento que as duas equipes vêm passando, pelo momento da tabela das duas, onde é um jogo decisivo para dizer quem vai conseguir continuar brigando lá em cima e quem que vai ficar um passo para trás. A gente está muito confiante para esse jogo de domingo, vai ser um grande jogo para todo mundo, e se Deus quiser a gente vai ser com os 3 pontos aí. Vamos enfrentar uma equipe duríssima mesmo, mas também temos que dizer que o Vasco vai enfrentar uma equipe duríssima, né, cara? A gente vem num resultados aí positivos muito, muito bons. São 3 vitórias seguidas virando o jogo. Então, assim como a gente vai enfrentar um adversário duríssimo, eles também vão enfrentar uma equipe muito duríssima, né? Assim como você comentou sobre o Cano e o Nenê, são 2 jogadores que pouco tempo atrás estavam jogando Série A. Mas também, assim como eu vou ter trabalho, o Vasco também vai ter um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente também tem Vinícius, também tem Jean. E com certeza a gente vai dar muito trabalho para eles e vai ficar um duelo muito gostoso de se jogar.
No primeiro turno em São Januário, 1-1. Vamos ver agora no Estádio dos Aflitos. E o Cruzeiro, hein? Ainda tem chances matemáticas. São pequenas, mas tem. Encara o Avaí amanhã em Florianópolis e o zagueiro Ramon responde se ainda acredita na vaga para a Série A e as dificuldades financeiras da Raposa.
Existe uma pequena chance e é nela que a gente se apega para a gente lutar jogo a jogo, ponto a ponto, para que a gente consiga chegar lá na frente com chances ainda para disputar o objetivo final. Questões de diretoria, questões de salariais, a gente está tentando resolver o mais rápido possível, porque a gente sabe que o Cruzeiro é time grande e não pode estar passando por essas dificuldades. Acredito que É, a gente conversa com todo mundo aqui, está todo mundo focado no só objetivo. É, cada um faz a sua função. É, nós jogadores pensamos exclusivamente em treinar para que a gente possa estar bem durante os jogos. É, os funcionários têm que fazer a função dele, mas a gente acredita sim que o mais rápido possível a gente volte aos trilhos, porque o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro não merece estar passando por isso. E em breve a gente volta a ser o que é.
Boa sorte pro Cruzeiro. Inter e Bragantino jogam daqui a pouquinho, às 8 da noite, partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão. O atacante colorado Tyson sabe da importância do confronto na luta por uma vaga direta na Libertadores.
Uma final para nós, os resultados que deram certo agora. Então a gente tem que estar focado. Viemos de uma derrota que nos deixa triste no nosso dia a dia, mas isso aqui não para. Eu sempre falo isso aqui não para. Então a gente tem que estar focado no nosso objetivo. É um jogo difícil. O Bragantino tem uma grande equipe, está numa final de Sul-Americano. Mas a gente está jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Então no Beira-Rio a gente tem que se impor dentro do nosso campo para conseguir a nossa vitória.
Pelo lado do Bragantino, o técnico Maurício Barbieri comenta as dificuldades de se enfrentar o Inter.
Confronto difícil, dificílimo. O Internacional vem num bom momento, perdeu o jogo para o Palmeiras. Então, apesar dessa derrota vir numa crescente muito grande, a gente sabe que é muito difícil enfrentar eles, especialmente lá no Sul. Mas vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer as melhores escolhas para fazer um grande jogo.
E o Valdir Luiz analisa esse jogo, válido pela 19ª rodada da Série A.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouco tem um grande jogo, né? Internacional e Bragantino. Duas equipes que vêm fazendo campanhas boas. Não vão brigar pelo título, mas vão brigar com certeza por vaga na Libertadores de 2022. Sendo que o Bragantino ainda tem um caminho independente do Campeonato Brasileiro. Ele pode conquistar a Copa Sul-Americana e, com isso, garantir presença na fase de grupo da Libertadores em 2022. É um jogo que eu considero um jogo de difícil prognóstico. O Internacional vinha muito bem nos últimos jogos, perdeu para o Palmeiras, um jogo complicado, perdeu para o Palmeiras por 1-0, num jogo polêmico, e o Bragantino alterna bons e maus resultados. Chegou a estar ganhando o Ceará por 2-0 no último domingo, e em 5 minutos levou 2 gols e acabou empatando. Veja um jogo equilibrado, não destaco favoritismo para esse jogo, só diria que são duas equipes que estão fazendo uma campanha de regular para boa, e tem bons jogadores. Expectativa de um grande jogo. Acredito que o Bragantino tem o time mais armado, é um time que já se conhece mais, enquanto o Aguirre está dando uma cara ao Internacional, mas o Internacional tem alguns jogadores muito importantes que podem decidir, como o Patrick, Edenilson e principalmente o Yuri Alberto, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tá certo, André? Grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir Luiz. E com essa informação, com esse comentário do Valdir sobre Inter e Bragantino, a gente fecha o No Mundo da Bola desta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Já marcando encontro para amanhã, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.